As temperaturas ficam mais amenas, variando entre 16 e 22 graus. Quem tem as informações é Lisandro Gemiak.
Após a ocorrência de granizo nesta quarta-feira, a quinta-feira promete ainda ter muita nebulosidade na zona da mata, né? Então a gente tem uma frente semi-estacionária que ela se desloca um pouco para o oceano, mas nessa faixa leste do estado, incluindo a zona da mata, vales do Rio Doce, Mucuri, ainda muita nebulosidade nessa quinta-feira e com chance de chuva isolada. Essa chuva isolada pode ser pontualmente forte, então cabe redobrar os cuidados aí com essas chuvas, né? Mas a princípio não tem previsão de grandes acumulados e chuvas muito intensas, né? Então a previsão para Juiz de Fora e toda a região da zona da Mata Mineira é de céu nublado com chuva isolada. Então por conta dessa grande nebulosidade a gente não tem muita variação nas temperaturas, as temperaturas mínimas na casa dos 13 graus e a máxima podendo atingir os 20 graus em Juiz de Fora, e na zona da mata de 13 aos 26 graus. A umidade relativa do ar fica alta e acima dos 80% durante todo o dia. A perspectiva é que essa condição permaneça atuando ao longo do restante da semana e até no final de semana. Então a gente tem muita nebulosidade e temperaturas amenas aí no período da tarde em Juiz de Fora e em toda a zona da mata. Para o programa Tribuna no Ar, Lisandro Gemiak, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Maiores informações sobre tempo e clima em portal.inmet.gov.br.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Eu fico por aqui, você acompanha agora o Painel com Paulo César Magela. Bom dia para você, até amanhã.
Painel com Paulo César Magela.
Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes, bom dia você que está nos acompanhando pelo YouTube. Vamos ao painel desta quinta-feira. O Partido dos Trabalhadores não quer repetir os erros de 2018, quando tratou a candidatura da ex-presidente Dilma Rousseff ao Senado como favas contadas. É bom lembrar que em todas as pesquisas que eram feitas naquela época, Dilma aparecia sempre em primeiro na corrida para o Senado e os demais candidatos estavam lá atrás. Quando abriu-se, as urnas foram abertas, a surpresa. A ex-presidente ficou em quarto lugar da votação e os eleitos foram o radialista Carlos Viana e o advogado Rodrigo Pacheco, que já era deputado federal. Agora, por isso mesmo que a candidata ao Senado pelo PT, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, tem adotado uma estratégia diferente. Primeiro que ela está usando um discurso menos ideológico. Ela tem mostrado mais as suas ações como prefeita de Contagem por 4 mandatos e também o seu bom relacionamento com todos os segmentos. Ela tem experiências de prefeitos do PL que garantiram que vão apoiar a sua candidatura. Então, ela muda o discurso no sentido de evitar aquele já ganhou, porque ela tem a pretensão mesmo de ser eleita. Ela, inclusive, descartou aquela ideia de ser o plano B, caso o senador Rodrigo Pacheco não aceite o convite do presidente Lula e saia do páreo. O PT já está no plano B, pode ser Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, mas houve e ainda há quem fale, não, temos que escolher alguém do partido e esse nome é Marília Campos. Só que ela disse que não aceita ser plano B. Ela destaca, inclusive, que quando se desincompatibilizou em abril, ela fez um pacto com seus eleitores. Estou largando a prefeitura de Contagem para ser senadora da República. Nunca ela pensou em ser governadora, pelo menos na atual legislatura. Agora, a questão é conferir. O fato que o PT tem uma reunião da sua direção estadual com os militantes no dia 30 de maio, agora na semana que vem, e a expectativa é de que neste encontro já tenha definido se terá Rodrigo Pacheco no palanque ou se terá que buscar uma nova opção. A questão agora é conferir. O presidente do Sinteac, Sérgio Félix, está ampliando a sua rede de contatos. Ele embarca no dia 26 para Salvador e onde fica até o dia 28 para participar do segundo Encontro Nacional de Trabalhadores Prestadores de Serviços de Aceio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes. Ele é diretor da Confederação do Setor e uma das metas é o fortalecimento institucional da categoria. É isso aí, Cris. Esses são os destaques do painel desta quinta-feira. Um abraço a todos e sigam agora com Marcelo Giuliani.
ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani e a partir de agora serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1, 91,3 FM Juiz de Fora até às 10 da manhã. No programa de hoje nós vamos falar sobre saúde, qualidade de vida, direitos e segurança para a população. Um dos destaques é a importância das fiscalizações sanitárias em bares, restaurantes, lanchonetes. Especialistas reforçam que essas ações existem justamente para garantir a segurança alimentar e confiança para quem consome produtos fora de casa. Vamos abordar também um tema que gera dúvidas em muitos condomínios: a decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que definiu que o uso de imóveis residenciais para aluguel por aplicativos, como o Airbnb, por exemplo, depende de autorização coletiva dos moradores. Vamos falar também sobre um alerta importante da saúde bucal, tá? Nós vamos falar também no Pergunte ao Doutor sobre medicina reprodutiva, fertilidade e os avanços dos tratamentos. Isso tudo a partir de agora aqui na Antena 1.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Casos recentes de interdições por irregularidades sanitárias em estabelecimentos de alimentação reacenderam um debate importante sobre fiscalização, segurança alimentar e confiança do consumidor. Em Juiz de Fora, agora recentemente, uma lanchonete foi interditada após a vigilância sanitária encontrar alimentos vencidos, falta de higiene e presença de pragas urbanas. Pois muito bem, especialistas reforçam, essas ações existem justamente para proteger a população e garantir qualidade nos serviços prestados. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui mais uma vez, com muito prazer, o coordenador do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora, o Rogério Barros. Rogério, bom dia. Prazer sempre ter você aqui.
Ô Marcelo, bom dia. Você, aos ouvintes da Rádio Antena 1, obrigado pelo convite aí para a gente vir participar e falar sobre saúde. Pois saúde é. Alimentar, né?
Saúde alimentar. E eu começo exatamente sobre isso. Eu já dei uma introdução pequena aqui, mas eu gostaria que você falasse da importância dessas fiscalizações sanitárias para os bares, restaurantes, lanchonetes, enfim, a importância disso.
Pois é, o Marcelo, a recente fiscalização, interdição foi agora, mas a mais recente foi agora, no mês de maio, mas eu tenho matéria aqui da Tribuna que em janeiro também houve interdição. Então, a gente fica, primeiro como cidadão, né? E como entidade responsável por falar, orientar o setor da importância da saúde alimentar. E então, primeiro essa situação como cidadão que a gente tem que se preocupar.
Lógico.
E como também uma entidade que preza pelo turismo na cidade, a gente tem que preocupar com aquelas pessoas que vêm aqui da região para fazer compra, hospital, né, ser bem alimentados e vão procurar nossa rede de alimentação e tem que estar com a segurança alimentar muito bem fiscalizada. E para isso a gente tem a RDC 216 da Anvisa, que trata das boas práticas de manipulação de alimentos, né? E a gente inclusive fornece lá no sindicato o curso para os manipuladores de alimentos, isso, proprietários, né? A gente inclusive tem uma turma agora dia 21 de julho, são só 4 horas de curso, mas ele é o que exige a RDC 216.
Vocês promovem esses cursos periodicamente?
Regularmente, né? No mínimo 4 vezes ao ano.
Pois é.
Para poder, porque isso é obrigatório, tá, Marcelo? Isso não é opcional. As pessoas que manipulam alimento, elas têm que ter conhecimento sobre isso.
Claro.
Eu costumo falar que depois que eu fiz esse curso, eu mudei a minha vida alimentar em casa também, né? Porque isso aqui não é só para quem trabalha no setor, para quem consome também, faz comida em casa.
Isso te ensina a manusear alimentos, né?
Exatamente.
Inclusive a tal da como é que fala, contaminação cruzada, que muita isso. gente não faz ideia de como isso pode acontecer dentro da sua casa constantemente.
Eu aprendi isso lá, Marcelo, pois que é. Você não pode usar a mesma tábua para cortar legumes e cortar carne.
Carne, por exemplo.
Né? Eu comprei um kit de tábua porque a nossa consultora lá explicou, mostrou através dessa contaminação cruzada que às vezes você tem uma diarreia e não sabe por quê.
Não entende, exatamente.
Uma indisposição gastrointestinal que você não sabe por quê.
Agora, você imagina isso não sendo observado dentro de um local onde o público se alimenta.
Exatamente. Por isso que nós valorizamos essa fiscalização, porque nós, como entidade, né, a gente logicamente não quer a punição, nós queremos a prevenção. Por isso, a oferta dos cursos para os associados e não associados também, até as donas de casa que se interessarem. Já tivemos, inclusive, em outras turmas, pessoas sim. interessadas, né? Até uma colega nossa do jornalismo, a Cláudia Figueiredo, já participou com a gente lá.
Falou na época.
Pois é. E, então, assim, mas o importante é essa fiscalização regular, sabe, ô Marcelo?
Pois é. Agora, isso acaba gerando um certo receio de alguns consumidores por alimentar fora de casa. E isso acontece quando essas fiscalizações interditam algum estabelecimento. Como é que vocês lidam com isso? Porque a gente sabe que essas fiscalizações são também frequentes, né? Isso significa, por exemplo, nós tivemos dois casos esse ano, nós estamos no quinto mês do ano, né? Dois casos. Oh, já são dois casos no mesmo ano. Mas, por outro lado, as fiscalizações continuaram acontecendo e fizeram e encontraram só dois casos. Aí você já vê pelo outro lado. É a metade do copo cheio ou a metade vazia? Eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre isso, Roger.
Pois é. Alimentação, Marcelo, ela tem que ter uma vigilância constante.
Constante.
Porque... nós mesmo em casa, às vezes, né, pegamos uma tábua lá de carne, cortamos um vegetal, assim, inadvertidamente, na pressa. A alimentação é um fator muito delicado de saúde, né? A gente adoece normalmente pela boca, né? Então, é importante essa fiscalização. Eu entendo que isso tem que ser mais educativo para evitar esse tipo de punição, porque, às vezes, o que está faltando aqui é uma orientação... que a gente passa também nesse curso, é um controle de estoque mais apurado, né? Uhum. Teve um caso aqui, me parece que 160 quilos de produto animal em condição inapropriada, com data de validade vencida. Então, isso é uma coisa inadmissível,
não,
né?
Não pode.
Você tem que, então, a fiscalização constante, a nossa vigilância sanitária, em 2017 nós tivemos uma ação muito grande da promotoria defesa do consumidor, aqui através do Dr. Rodrigo Barros, que fez inclusive interdição em vários estabelecimentos.
Claro, eu lembro disso.
Aí nós tivemos aqui inclusive na rádio também para falar sobre o assunto.
Exatamente.
Fizemos uma sensibilização lá na Visa, na Avenida dos Andradas, onde nós conseguimos colocar lá mais de 150 pessoas para levar essa informação. Uhum. E a partir daquele momento foi uma repercussão muito positiva. A própria cidade sente mais segurança na alimentação.
Exatamente. E essas questões são muito delicadas, né? Porque um caso como esse que você citou, de 160 quilos de alimento, de carne, né, de não apropriada para consumo, pô, o cara que mantém esse estoque é uma pessoa mal intencionada, me desculpe, mas, né? Ele sabe que aquilo não é apropriado.
Infelizmente, tem que concordar, né?
Não é?
Porque, conforme a gente está falando aqui hoje, a pauta mais é de saúde, a questão alimentação mata, alimentação. Marcelo.
Podia fazer para ele se alimentar. Leva para casa e come.
Pois é.
Entendeu?
E vê o prejuízo que isso vai causar,
isso,
né?
Vai causar.
Então, mas eu insisto que essa vigilância, ela deve ser constante. E o comerciante não tem que ter medo da fiscalização, não, Marcelo?
Muito pelo contrário.
Né?
Ele tem que ser parceiro.
Exatamente, corrigir os erros, adaptar, né? Constantemente tá em evolução, porque é um assunto realmente delicado. Essa resolução 216, ela é bem simples, ela tem uma cartilha, a gente fornece a cartilha lá, e é o mínimo, a pessoa saber condicionar, né? Muitas as pessoas não sabem, próprio profissional, você descongelou uma peça de qualquer tipo de alimento, você não pode voltar a congelar,
não,
de forma alguma.
Não pode congelar de novo.
E as pessoas, por incrível que pareça, é o que a gente mais surpreende lá no curso. Você sabia que não pode
voltar pro freezer?
Recongelar uma carne, um produto. A pessoa não sabe. Por quê? Porque é falta de treinamento e qualificação. Isso é uma coisa rápida, são 4 horas de treinamento, de capacitação, é para uma vida toda.
O setor de alimentação tem buscado investir nesses treinamentos, Rogério? Como é que tem sido a procura?
Olha, eu não posso reclamar, porque a procura, sempre quando a gente faz a turma de 15, às vezes até dá um overbooking, sabe, Marcelo? Então a gente sempre tem conseguido preencher as turmas.
Sim.
Mas buscando no laço, a fiscalização sempre faz com que o pessoal procure, mesmo em janeiro. Houve demanda, o pessoal falou: já vai ter curso de boas práticas quando? Exatamente por causa da repercussão da matéria saiu na Tribuna de Minas.
E agora vai procurar de novo, com certeza outras pessoas vão também.
Aí agora sim, a gente nem estava com essa expectativa de fazer uma turma, mais uma turma agora no primeiro semestre. A gente tinha deixado para o segundo semestre, que a gente está naquela questão aí nós estivemos falando aqui sobre a NR21, a gente está fazendo o curso de CIPA lá, já com as adequações. Nós tivemos então que fazer essa turma agora no dia 21 de julho, de 13 às 17 horas. Então,
21 de junho. Agora tem que fazer inscrição antecipada, né? Porque é o que você falou, costuma ter havido uma procura muito grande, né?
Isso, até 17 pessoas a gente consegue, mas o confortável são 15 pessoas. E a gente tem conseguido preencher essas vagas lá. Mas o mais importante é realmente a pessoa está imbuída. Se ela não fizer nessa turma, a gente abre outra. Isso aí é conforme a demanda.
Cuidar da alimentação da população é muito melhor, porque isso só vai gerar credibilidade para você.
Exatamente. E a pessoa tendo a pior propaganda que tem, Marcelo, é a pessoa falar assim: eu fui almoçar naquele restaurante e passei mal o dia todo, passei mal o final de semana todo.
Exatamente.
Às vezes não é nem o restaurante, mas o restaurante é que vai.
Uma pessoa falar negativamente de um estabelecimento comer, aí não vou nem só falar de comércio de alimentação, não. De um comércio, de um estabelecimento comercial. Um comentário negativo, eu já ouvi isso, não sei se tem processo, se procede. Mas um comentário negativo gera, no mínimo, o prejuízo de 10 a 20 menos consumidores naquele estabelecimento.
O Sebrae tem esses números muito bem contados,
isso,
sabe?
Que eu não me lembro exatamente.
Eu também não me lembro aqui.
Mas é por aí, tá?
Mas é uma margem realmente grande. A propaganda negativa, ela tem muito mais repercussão do que falar: poxa, eu almocei naquele restaurante, Marcelo, pode ir lá que é muito bom.
Lá é bom.
A propaganda negativa, ela tem um poder destruidor muito grande.
Muito, muito.
E fácil de corrigir, Marcelo. Isso fácil. Aqui, né? A gente principalmente o trabalhador, a gente tem que orientar ele, porque o básico que a gente tem falado aqui, questão de indumentária para mexer com alimento, né? Unha.
Rogério, só pra gente finalizar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O consumidor, por exemplo, se ele chegar numa lanchonete e eu posso ver a sua cozinha, ele tem esse direito ou não tem? Como é que é esse processo?
Tem uma lei municipal que garante isso. A bar, lanchonete, todas as empresas que manipulam alimento, elas são obrigadas a dar acesso ao consumidor, independente de qualquer requisição. Só chegar, se apresentar e falar que quer vistoriar.
Quero ver.
Se tiver alguma denúncia, a vigilância sanitária tem que apurar.
Ótimo. Rogério, 21 de junho, então, um novo curso. Fazer inscrições através do site do sindicato?
No site do sindicato ou naquele WhatsApp também, Marcelo. No 98402-4733, que é o nosso também. WhatsApp de inscrição.
Ótimo. Ou procurar também pessoalmente, lá, se quiser.
Na nossa secretaria também.
É bom. Ótimo. Obrigado pela participação, meu caro. Um forte abraço para você.
Eu que agradeço a oportunidade e de poder esclarecer a população.
Muito
de
bom. Marcelo. Obrigado, Rogério.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
Em todos os momentos, a melhor companhia sempre. 91.3 Antena 1 Juiz de Fora. Antena
1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
A perda de dentes ainda impacta diretamente a saúde, a alimentação, a fala e principalmente a autoestima, né, de muitas pessoas. E apesar dos avanços da odontologia, ainda há medo, insegurança e até a ideia de que já passou da hora de buscar uma solução. Mas os implantes dentários evoluíram bastante e hoje oferecem tratamentos cada vez mais modernos, mais seguros e muito mais acessíveis. Nós vamos conversar sobre este assunto com a doutora Thaís Carvalho dos Santos, dentista e empresária à frente das clínicas Odontolinks em Juiz de Fora. Doutora Thaís, bom dia, um prazer enorme recebê-la.
Bom dia, Marcelo. Primeiro agradecer pelo convite. Nossa, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar desse assunto que já está, estou há longos anos estudando, trabalhando, mais de 20 anos.
Muita gente acaba se acostumando com a perda dos dentes, infelizmente. Isso acontece, né, doutora? Quais os impactos isso pode trazer para a saúde e, como eu disse, ele principalmente para a autoestima da pessoa?
Os impactos são muitos, Marcelo. Um deles, né, vou dar alguns exemplos da saúde, é a questão do intestino. A pessoa que ela não tem os dentes, ela não se alimenta corretamente, não come alimentos com fibras, que são mais duros. Então dá um problema no intestino. Questão de articulação, a pessoa sente muitas dores de cabeça porque tem um desgaste da articulação da boca.
Sim.
A gente recebe muita indicação de neurologista para para corrigir essa questão da dimensão, né, da altura, que é a dimensão vertical da boca.
Sente muitas dores de cabeça, não sabe por quê, vai
não sabe por quê, procura o neurologista e vai ver a questão dentária, né, da articulação, que tem o desgaste na articulação. Autoestima, então,
nem se fala.
A pessoa tende a um isolamento social, evita participar de confraternizações, soprar velhinha, que é uma coisa simples, né, parece ser simples para a pessoa que não tem, que usa uma prótese total, que é uma dentadura, é um pesadelo.
Eu imagino que seja. E também até a questão de um outro processo que você abordou, a questão do intestino. Às vezes a pessoa tem problemas intestinais ou problemas, né, vários de estômagos, estomacais, por causa da falta do dente, que às vezes não consegue mastigação correta,
deglutição, né?
Correta.
Ali, não mastiga direito, engole em pedaços grandes, né?
Que não consegue mastigar. Mas por outro lado, os implantes dentários evoluíram muito nos últimos anos. O que que mudou nos tratamentos atualmente?
Então, o que que as pessoas pensam a respeito, né? Geralmente eles acham que é um período de recuperar, um repouso absoluto, que a cirurgia é extremamente dolorosa. E a gente atende um público, a grande maioria do nosso público é 75 mais. E eles falam que não se, o limiar de dor é muito individual, mas a grande maioria fala que não sente dor nenhuma. e que o repouso é muito relativo, pode fazer as atividades do cotidiano, não pode pegar peso, sol.
Sim.
Mas assim, as atividades comuns do dia a dia são normais, não precisa ficar deitado, acamado, nada disso.
Mas a alimentação também tem que ser uma alimentação específica, né? Durante
sim, sim, mais pastosa, mais morna, nada muito quente, mas nada assim muito, é bem simples hoje em dia, nada muito elaborado.
Entendo. Ainda existe medo quando se fala em implante dentário?
Bastante.
Muito, né?
Bastante. Tem até um mito, né? Que as pessoas falam da rejeição.
É.
Não existe rejeição. O implante é feito com material de níquel titânio, que é 100% biocompatível com o organismo humano. Então não existe rejeição. É como eu falei, a questão da dor também, não tem dor. Né? Tem uma sensibilidade que é muito tolerável.
Né? É natural, eu acho, de repente, né?
Isso, mas é bem tranquilo.
Existe idade limite para colocar implantes, doutora?
Não,
ou ainda dá
não.
tempo de recuperar o sorriso a
como eu disse, os nossos pacientes, a maioria são 75 mais. A gente tem casos de pessoa de 93 anos, a dona Nágile, que fez com a gente.
É mesmo?
Acabou de fazer a arcada a boca toda, saiu conversando, levou depois pano de prato para as meninas da recepção. E super feliz conversando e... Sabe? É bem tranquilo.
Eu acho que vocês devem perceber a satisfação e o prazer e a mudança
de comportamento.
A mudança de
vida é 360 graus. Não é só questão da saúde, não, sabe? O impacto social, psicológico é imenso. A pessoa, assim, às vezes, né? Casos de pessoas mais jovens, fica inibido para procurar um trabalho, aí já consegue um emprego, já consegue um relacionamento. A gente tem relato de toda... De toda
porque
forma.
Você, quando falta,
é muito
ou até mesmo nem precisa arcada toda, como foi o caso, mas de repente um dente.
Um elemento
é o suficiente.
Já desencadeia
o sorriso, né?
Inúmeros problemas.
Eu imagino. A Odontolix tem recebido muitos pacientes em busca desse tratamento, como você explicou. O que, que explica essa procura crescente? Você acha que a questão é vaidade mesmo? A gente está vivendo mais, evidentemente, né? E chega nessa fase, como você falou, dos 75 mais, é quando os dentes começam a cair, perder. O que que acontece nessa fase, principalmente, doutora?
Olha, nessa idade a gente recebe muitas pessoas que já usam a prótese total.
Ah, tá.
Né? Que é a dentadura. E o que mantém o osso na boca não é questão da idade. Ah, eu tô ficando mais velha, eu tô perdendo meus dentes. Não. O dente é que mantém o osso na boca. Então, quando perde, vai tendo uma reabsorção óssea. E com isso, a prótese já não segura mais.
Ah, entendi.
Entendeu?
Ela fica frouxa.
Ela vai caindo. Por mais bem feita que ela seja, já não tem aquela estrutura, aquele suporte ósseo para ser apoio para ela.
Certo.
Então, ela já vai ficando mais solta, já vai caindo.
No caso de por exemplo, pessoa que perde... por acidente ou por qualquer outra coisa, perde apenas um ou dois dentes, um elemento que você chama.
Isso.
Eu sou eu sou paciente, não sou médico.
Claro.
Pra mim é um dente.
Uhum.
Como é que é o processo? Também é simples?
Muito simples.
É
anestesia local, anestesia de uma restauração, é a mesma anestesia, no mesmo procedimento, retira o dente e já entra com o pininho do implante. Coisa de meia hora a gente faz um implante unitário.
É um parafusinho?
Parafusinho que entra no local da raiz que foi extraída, né?
É muito interessante.
É muito...
É rápido, uma coisa...
Uma coisa de meia hora.
Meia hora.
Meia hora, o paciente já sai com o implante.
E o procedimento pós-implante, qual deve ser?
O pós é a questão de medicação, né? Que a gente passa tudo por escrito e verbalmente também.
Pra evitar...
A gente tem todas as orientações, a gente não tem problema nenhum.
É
muito tranquilo.
Hoje em dia as pessoas estão mantendo mais a dentição? Ou as pessoas. Porque existe uma cultura.
Hoje a prevenção está muito forte.
Pois
né?
É, exatamente por isso. As orientações são mais acessíveis. Porque
isso.
Teve uma época que eu me lembro de pessoas que com 30, 40 anos, começava a ter problema nos dentes, vou arrancar isso e colocar uma prótese.
Hoje, para extrair um dente, é quando ele já está perdido, quando já tem menos de um terço de raiz, de estrutura óssea de raiz, ou que foi acometido por cárie, né? Pegou ele toda a região da raiz. Então, é em último caso. Antigamente, não, pelo que a gente... Né, eu já sou formada há 22 anos, mas...
É, então, você viu muita mudança.
Já vi muita mudança, mas assim, a gente vê muito paciente chegando, eu tinha uma carizinha, tenho até uma paciente que foi até bem emocionante o depoimento dela, que ela falou, minha mãe era uma mãe muito boa, mas eu tinha uma dorzinha, ela já mandava extrair. Ela assim, muito...
Tinha essa mentalidade,
Tinha.
E pelo tempo que você tem como profissional da área, eu imagino que hoje você vê a odontologia como mais acessível ao cidadão, porque houve uma época também que muita gente não procurava porque era muito caro, tudo era muito caro. Hoje é mais acessível?
Hoje nós na Odontolinx temos um financiamento próprio. A gente financia todo o tratamento para o paciente para tornar viável o sonho da realização dos implantes, né? Ótimo. Então, assim, hoje não tem desculpa para se manter nessa situação de sofrimento, né?
Exatamente. Para quem está ouvindo agora e vem adiando esse cuidado, qual é o primeiro passo, doutora, para começar o tratamento com segurança?
Então, para vocês que passam há muitos anos por esse sofrimento, por esse, como eu disse, né, esse isolamento social, essas dores, todo esse constrangimento, a nossa clínica tem um time de especialistas, a gente tem um tratamento acessível, né, tem o financiamento próprio, a gente espera por vocês, vai ser uma honra poder ajudá-los. Na rua Floriano Peixoto, 362, e na rua Alfio de 373.
Ah, tá. E também tem o Instagram, né?
Tem, Odontolinx. INX.
É, Odontolinx.
Com X no final.
É arroba Odontolinx _.
Isso, exatamente.
É, já estou seguindo lá.
Obrigada.
Tá ótimo, doutora. Obrigado.
Viu, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer.
Prazer é nosso sempre. Obrigado pelos esclarecimentos também.
Obrigada.
Obrigado.
Dia 29 de maio, a partir das 9 horas, a Câmara oferece mais um Fala JF. Vai ser no Santa Cruz Shopping, uma oportunidade de contato direto com os vereadores. Vai ter emissão de carteira de identidade, encaminhamento de certidão, serviços de saúde, além de corte de cabelo, ações para a criançada e distribuição de mudas e livros. É na sexta, dia 29, no Santa Cruz Shopping. Participe!
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas.
Que bom que você está aqui na Antena 1 Juiz de Fora.
Tribuna no ar. Pergunte ao doutor com o Hospital Monte Sinai.
E no Pergunte ao Doutor, nós vamos conversar com o ginecologista e obstetra, doutor José Lio Vitor Rosa, que é especialista também em medicina reprodutiva. A Clínica Nidos completa 25 anos de história ajudando a transformar sonhos em famílias e neste domingo, agora, promove o evento Famílias Nidos. Vocês devem se lembrar, a última vez que a doutora Fernanda esteve aqui, ela comentou sobre esse evento. Só não deu detalhes, falou que depois daria. Pois bem, o doutor José ali hoje vai dar detalhes. Famílias Nidos, sonhos que viraram vida, reunindo pacientes e crianças que fazem parte dessa trajetória. A nossa conversa de hoje vai abordar exatamente isso, os avanços da medicina reprodutiva e as mudanças do perfil dos pacientes ao longo dos anos. Doutor Josélio, prazer enorme sempre recebê-lo aqui, tudo bem?
Tudo bem, querido. Prazer é todo meu, né? Sempre que eu venho aqui, é sempre uma honra.
Muito bom.
Muito bom falar sobre algumas coisas aí dentro da medicina.
Pois é, ainda mais de novidades, assim, dessas evoluções. A Nidos vai promover agora, neste domingo, esse evento Famílias Nidos, Sonhos que Viraram Vida. O significado de reunir tantas famílias que passaram pela clínica ao longo desses 25 anos, doutor?
Pois é, rapaz. São 25 anos.
Eu imagino que, né, para vocês, né, deve ser uma satisfação muito grande.
É, não? Muito grande. É muito grande. Porque a gente vê no rosto desses casais um agradecimento eterno.
Eu imagino.
Né? E são muitos casais, sabe? Então, infelizmente, nós não podemos comportar tanta gente assim numa comemoração. É. Né? Então, nós abrimos aí, né, o convite no Instagram.
Sei.
E aqueles primeiros que aceitaram, né? Ah. Até completar, né? Um número aí de 90 pessoas.
90 pessoas? Meu Deus do céu, não tem muito mais do que isso,
hein? Não, são milhares.
Que coisa maravilhosa. Pois é, e depois de acompanhar tantas histórias e trajetórias, eu queria saber, eu fiz até essa pergunta também à doutora Fernanda, né? Qual foi a maior lição que os pacientes deixaram para vocês, principalmente para o senhor, doutor José?
Olha, uma grande lição. Você, quando tem um sonho, quando você tem um objetivo na vida, tem que ser perseverante. Porque nessa área da medicina, da reprodução humana, infelizmente, a gente não consegue, né, no primeiro tratamento, resolver o problema desse casal, né? Sim. Eles saírem grávidos, tá, né? E se não tiver a perseverança, né, de persistir, de continuar naquela luta ali, de conseguir a gravidez, olha, quantas pessoas que conseguiram na segunda, às vezes na terceira tentativa, né? Então a perseverança, para mim, é uma lição que acho que vale para todo mundo, para qualquer sonho que tiver na vida.
Eu imagino que sim. E eu imagino também que ao longo desses 25 anos, o perfil dos pacientes também tenha mudado. Não sei, o senhor vai me responder se sim ou se não. Porque hoje a gente vê que as mulheres chegam mais informadas ou buscando ajuda mais tarde, seria isso? Porque elas estão adiando, né?
É.
A maternidade, de um modo geral, né, doutor?
É, a mulher com essa questão, né, estabelecer aí profissionalmente, né? Coisa que na época das nossas avós, né, não tinha tanto isso.
Nada disso.
Eu falo até que não era na época dos nossos pais.
É, exato. Os nossos pais
nem são tão longe assim.
É verdade.
As mulheres vêm realmente adiando, né? E a gente sabe que a natureza feminina não perdoa, né? Os óvulos vão envelhecer depois de um certo tempo.
Bom.
E isso vai realmente diminuindo a chance dela engravidar por causa dessa, principalmente desse fator, né?
Sim.
A mulher depois dos 35 anos, principalmente, ela vai tendo algumas alterações que vão diminuir, vai repercutir negativamente na chance.
Vai comprometer de alguma forma a chance de
gravidez. Alguma coisa vai.
E aí, nesse caso, há o congelamento.
Congelamento.
Se ela tem essa intenção, que eu acredito que esse aqui deve ser o grande, grande passo hoje, né? As mulheres hoje sabendo que, ó, eu só vou ter meu filho ou minha filha depois que eu tiver estabelecido na vida. Tá com 20 e poucos anos, ainda tá numa idade
muito, né, boa, né?
Muito boa para reprodução. Congela os óvulos para depois.
É isso aí. Hoje em dia tem aumentado muito,
né?
Esse pensamento nas mulheres. Tem. E, né, graças a Deus, a procura por congelamento de óvulos tem aumentado.
A infertilidade ainda costuma ser vista como uma questão feminina, doutor? Como é que
a medicina reprodutiva enxerga hoje o fator masculino nesse processo?
Veja bem, a mulher é estigmatizada, né, como a causa de uma infertilidade, né?
Sem dúvida.
E no decorrer desses 25 anos e nas últimas décadas, né, a gente vai vendo que o homem tem um percentual aí de problemas muito grande. E vou te dizer que hoje em dia eu posso falar, é meio a meio.
É meio a meio?
É meio a meio.
Que coisa.
É 50% para um lado, 50% para o outro.
Isso por causa do estilo de vida que leva o homem hoje?
Principalmente o estilo de vida, a ansiedade, né, todo o estresse que passa, alimentação, né? E outros fatores aí, né? Tem muitos homens hoje que querem, né, estar bem em forma, né? E aí começa a usar alguns produtos, algumas coisas, anabolizantes, e isso pode repercutir aí na fertilidade dessa pessoa.
Vocês estão ouvindo, né, Maiada? Isso não é o primeiro médico que fala isso aqui, não, hein? Não é isso, aqui é especialista no assunto.
Se vai usar alguma coisa, tem que procurar um especialista. Procure. Naquela situação ali, para não usar coisa demais da conta aí, com doses muito altas, né?
Pode comprometer a sua fertilidade.
Pode comprometer.
Sem dúvida alguma. Doutor José, os avanços da medicina reprodutiva ajudaram a ampliar as possibilidades para casais e pacientes que desejam ter filhos? Porque eu imagino que há 25 anos, quando vocês começaram, a realidade era uma. Hoje, isso deve ter mudado radicalmente, né?
Mudou muito, muito, né? A tecnologia, né, ela vem sempre ajudando a medicina, né? Para você ter uma noção, tempos atrás, o homem que, por exemplo, tinha uma vasectomia, né, ele não ia conseguir ter filho numa fertilização in vitro.
É mesmo, não conseguiria.
Não. Mas com a técnica, né, que a gente chama de ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, já então propicia esses homens engravidar mesmo numa vasectomia. Porque na vasectomia, né, a gente precisa puncionar o epidídimo, né, que fica do lado do testículo ali, para aspirar espermatozoide. A quantidade é muito pouca para fertilização que fazia antigamente.
Entendo.
Né? Isso é uma das, né? Hoje em dia nós temos a pesquisa genética de embrião, que auxilia muito também para as pacientes que têm mais idade, né? Evitar embriões alterados cromossomicamente, que ela não iria engravidar mesmo.
Sim.
E principalmente aquelas que poderiam ter uma criança com alguma síndrome cromossômica. Isso evita.
Importante isso. Para quem está tentando engravidar, doutor José, ele vem adiando uma avaliação especializada. Principal orientação que um médico da sua categoria, com o seu know-how, e a categoria da Clínica Nidos passaria para essas pessoas?
Olha, esses casais que estão tentando engravidar, isso depende muito da idade da mulher. Isso é fundamental. Então, assim, a gente sempre orienta que casais, né, cuja mulher tem uma idade ainda jovem, ela tente aí por pelo menos 12 meses, um ano, né?
Tá.
Caso não consiga, já procure alguma orientação de um ginecologista. Mas aquelas mulheres acima de 35 anos, não espere um ano, por causa daquilo que eu falei, né? Vai perdendo a qualidade dos
ovos. Um ano pode comprometer ainda mais.
Sim, hein? Se ela começa com 35, ela vai só perceber que não consegue engravidar com 36, e aí já não é a mesma coisa. Então,
aí vai começar o tratamento com 37, quase, pronto.
Então, tente 6 meses. Não conseguiu? Já procure um ginecologista, faça alguns exames, vê se existe algum fator ali que esteja dificultando.
Ótimo. Doutor Josélio Vitói Rosa, especialista em medicina reprodutiva da Clínica Nidos também. Parabéns, viu, doutor? A
Muito
clínica
obrigado.
Por esses 25 anos de trajetória, pelo trabalho que vocês têm feito pelas famílias, né? Não é pela mulher, não. Homem e pela mulher, porque é um casal que engravida, né?
Essa é verdade.
Pelas famílias. E sucesso nesse encontro de vocês lá.
Eu queria, com esses 25 anos, agradecer a esses casais, né?
Sim.
Porque se não tivesse uma confiança, né? Hoje nós somos 6 ginecologistas.
Sim.
Nós temos o urologista, psicólogo, nutricionista, tudo. Acupunturista.
Tem tudo.
Tudo ali na clínica. Então, se não tivesse uma confiança na clínica, hoje não estaríamos aqui fazendo 25 anos.
É, pelo que a gente ouve, a Nidos hoje é referência, né? Nesse processo de...
É, na Zona da Mata, realmente, assim, o nome vai longe.
Sem dúvida alguma. Obrigado, viu, doutor? Doutor também é médico do Monte Sinai, né, doutor?
Monte Sinai,
doutor José, ele tá lá no Monte Sinai também atendendo.
Desde a fundação.
Desde a fundação do Monte Sinai, exatamente. Isso. Um abraço, muito obrigado, parabéns mais uma vez.
Obrigado a vocês aí, todos que estão assistindo.
Ótimo.
Pergunte ao doutor com o Hospital Monte Sinai.
Da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685. 3217-1600 3217-1600
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Galera, uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça deve, eu acredito que vai, não deve, não vai impactar diretamente condomínios e proprietários que utilizam plataformas como Airbnb para aluguel por temporadas. O STJ definiu que imóveis em condomínios residenciais só poderão ser usados para estadias de curta duração com aprovação de pelo menos 2/3 dos condôminos. É, o entendimento reforça debates sobre segurança, sossego e uso residencial dos prédios. É sobre este assunto, sobre essa decisão, que nós vamos começar com a advogada Simone Porcaro. Simone, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos, tudo ótimo, e você, tudo bem?
Muito bom. O que que o STJ decidiu sobre aluguel por temporada em condomínios? Explica melhor, esmiúça melhor.
Pois é.
Essa introdução que eu
fiz. Isso. E é muito importante, Marcelo, a gente entender, esmiuçar isso, porque senão fica parecendo que a partir de agora nenhum condomínio pode...
Não pode mais, isso. Não é assim.
Não é assim. Como é que funciona? Essa decisão do STJ em relação à proibição de aluguéis por curta temporada, esses aluguéis feitos em plataforma, né, a proibição em condomínio residenciais, ela aconteceu numa decisão de um processo mineiro, tá? Que o condomínio discutia isso, poder ou não poder.
Tá.
Então o processo passou em primeira instância, teve uma sentença, foi para segunda instância, teve um acórdão e aí foi ao STJ e o STJ firmou esse entendimento. Essa decisão, ela vai servir para aquela relação daquele processo. Mas isso não significa que os outros condomínios não podem ser beneficiados com isso. Sim, podem. Isso, porque eu quero dizer que isso não vale automaticamente para todos os condomínios existentes e registrados. Entendi. No território brasileiro.
Mas abre uma jurisprudência.
Abre um precedente.
É aí,
exatamente. Né? Por que que acontece isso? Essa discussão não é nova. Porque para esse processo ter essa decisão agora, ele tramita no STJ, eu, se não me engano, desde 2021.
É mesmo.
Eu falei semana passada que na justiça demora 3 meses para morrer de repente.
Isso,
né?
É pra morrer.
Agora, quando essa discussão começou, isso foi há muito tempo atrás. Porque quando começou essa história de plataforma para aluguel, isso, aluguel por temporada, os condomínios começaram a se sentir incomodados, porque começou a ter uma rotatividade de pessoas no condomínio, os síndicos, a administração já não conseguia mais identificar quem são aquelas pessoas, porque hoje entra um, amanhã entra outro. Então essa discussão começou há muito tempo atrás sobre por quê e por que essa discussão, né? Porque nós já moramos em condomínio, não sei, né, se é o seu caso ainda.
Eu já morei, não em condomínio, mas morei em apartamento, em prédio, com vários apartamentos.
Isso, que é um condomínio.
Não deixa de ser um condomínio.
E nos condomínios residenciais, eu ouso dizer que 100% deles, a não ser que sejam aqueles híbridos, né, que tem residencial e comercial, mas quando ele é exclusivamente residencial, consta lá uma cláusula na convenção que aquele edifício, aquele condomínio, ele é de uso exclusivamente residencial, não podendo ser modificada a sua destinação.
Tá.
Isso é o que está escrito na convenção. Ouso dizer que em todas.
Em todas, né?
Tá? Mas se não em todas, em 99% delas. E aí começou a discussão seguinte: quando você aluga o seu apartamento por temporada em plataformas, ele continua sendo visto como uma locação residencial ou isso passa a ser uma locação comercial? Porque se assemelha a uma hotelaria.
Exatamente.
Então começou a discussão. Tá certo? Então você estaria desvirtuando a convenção de condomínio. Mas aí entrava aquela outra discussão. Bom, mas eu sou proprietário. Se você me diz que eu não posso, você está impedindo que eu exerça o meu direito de propriedade.
Exatamente.
Aí começa a discussão, né?
Pronto,
bom, você é proprietário, mas o seu direito individual, ele deve suplantar ao direito coletivo?
Jamais.
Então vamos discutir isso. Começou a discussão. É uma locação comercial, não é? Se assemelha a uma hotelaria, se assemelha a uma locação comum. E aí começou a discussão e chegou ao STJ.
Pronto.
E o STJ veio e disse: não pode, se o condomínio é residencial, ele não pode ter esse tipo de locação por temporada que se assemelha à hotelaria,
a
uma comercial, e desvirtua o que caracteriza um condomínio residencial. E por que que ele veio dizendo dessa questão dos 2/3?
Pois é.
Porque diz o Código Civil que para alterar a convenção de condomínio, você precisa de aprovação de 2/3. Então, não é, tudo se resolve extrajudicialmente. Então, vamos lá. Bom, o meu condomínio, junto com os proprietários que compõem esse condomínio, nós decidimos que nosso condomínio, ele vai poder ter unidades disponíveis em plataformas digitais para locação por temporada. Então, como é que a gente resolve isso? Convoca uma assembleia geral, propõe a modificação da convenção, quando necessária e obrigatoriamente precisa de 2/3 dos proprietários, aí não vale
dos proprietários,
não vale aí os inquilinos. Uhum. E então, se houver esse quórum, muda-se a convenção, registra a convenção e vida que segue.
Pronto, não tem problema.
Não tem problema. Agora, não, nós não queremos, um quer, outro quer, outro não quer, né? Não tem consenso nisso.
Não pode.
Não pode.
De jeito nenhum.
Não pode. Aí, como essa decisão, ela não serve para aquele condomínio, só serve para aquele lado daquele processo, o síndico então vai notificar o proprietário: olha, proprietário, com essa decisão do STJ, o nosso condomínio não permite Mas o proprietário pode dizer, não, mas eu vou continuar assim mesmo porque aquela decisão não serve para nós.
Não serve para
nós. Aí, nesse caso, o condomínio tem que judicializar isso para aplicar essa decisão no condomínio dele também.
Entendi.
Isso, e essa decisão é muito importante para isso, porque dificilmente um juiz de primeira instância ou o Tribunal de Justiça em segunda instância vai julgar contrária à decisão do STJ.
É, não vai.
Até porque diz a lei que isso não pode, né? É pode, mas não é recomendável.
Não é recomendável.
Então é isso, é esse. Porque quando joga essa notícia assim solta, né? Fica parecendo que, ó, a partir de agora é desse jeito.
É desse jeito.
E aonde encaixa esses dois terços? Então é isso, é tudo isso que eu expliquei que leva a essa dinâmica agora dos condomínios.
Quer dizer, quem já alugava, quem já fazia isso no condomínio, agora não vai poder fazer.
A não ser que não haja oposição também.
Não haja oposição.
Se o condomínio continuar não colocando empecilho nisso, também pode.
Por exemplo, o cidadão que já fazia isso, comprou um apartamento num determinado condomínio para esse fim, digamos, apesar de ser um condomínio residencial. O correto seria, por exemplo, e isso tem validade, passar de porta em porta com os proprietários, aqui, o meu eu uso para locação temporária. Você concorda com isso? Fazer um documento lá escrito e isso tem valor ou não?
Então, porque o que acontece? Quem já usa a unidade para esse tipo de locação, e se não houver nenhuma oposição do condomínio, quando eu digo oposição do condomínio, é dos condôminos também, é de todos os condôminos, ou dois terços deles, ele pode continuar normalmente a atividade dele.
Sem problema.
Só vai impactar naqueles condomínios onde esta locação é questionada. Porque tem condomínio que tem até mais unidade, apesar de ser residencial, tem mais unidade disponível em plataforma digital do que aquelas pessoas que efetivamente residem ali.
Porque tem gente que nem liga, né?
Nem sabe qual é. Exatamente. Então, assim, se tiver tudo certo entre eles, tudo bem, funcionando bem, não tem problema nenhum. Agora, pode ser que tenha. Então, o que que a gente chama atenção? Quando alguém vai adquirir um imóvel com essa finalidade, né, de locação por temporada, em plataforma, Airbnb, essas coisas, é importante você saber aonde você está entrando.
Pois é, porque de repente você vai chegar lá,
não vão deixar você fazer esse tipo de negócio, então.
Não tem autorização. Ah, mas o fulano me alugou. Não, que não tem autorização.
Não tem mais essa autorização. E tem muita gente hoje que, pelo menos tinha, né, antes dessa decisão, que estava investindo nisso, né, comprando unidades para essa finalidade. Então agora tem que pensar duas vezes e
isso aí.
E se informar antes.
E se informar antes. Tome providência para evitar problemas.
Exatamente.
Ótimo, Simone. Eu acho que está muito bem claro agora, né?
Ah, espero que sim. Agradeço.
Ótimo. Obrigado mais uma vez pela participação.
É um prazer imenso. Tenham todos um ótimo
ao
fim
vivo
de semana.
E aqui no estúdio.
Ao vivo e a cores.
Essa história de ficar viajando toda vez.
Mas eu viajo para trabalhar, viu, gente? Às vezes eu preciso me ausentar porque eu tenho
exercício. Às vezes é para trabalhar. Eu achei que você fosse fazer.
Não. Que às vezes eu tenho atividades fora da nossa cidade.
Essa vida de vocês, de advogado, deve ser uma correria louca.
Ah, mas eu amo, tá? Tenho que te dizer isso.
É ótimo. Obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente se vê novamente.
Não tem que agradecer. Até um prazer. Mais. Semana que vem estamos aí.
Tchau. Galera, nós chegamos ao fim do nosso Tribuna no Ar desta quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, rapaz, a semana indo embora aí, ó. E lembrando que você pode acompanhar toda a nossa programação acessando o site da Tribuna de Minas e clicando lá no Tribuna no Ar, tá? E também pode aproveitar e nos seguir no Instagram, @TribunaNoAr. O programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1 Juiz de Fora. Na técnica de som, Hugo Brudiolo, na geração de imagens, o Eder Renzo, e na produção, a Natália Mâncio. Se quiser falar conosco pelo WhatsApp, 98407-1594. No mais, um forte abraço, obrigado pela audiência, até amanhã. Tchau.
Tribuna no Ar, oferecimento Sinteac, compromisso com trabalhadores.
ZYN329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música.
Todos os dias, o Wellington percorre a cidade levando muito mais do que passageiros. Motorista da Ansal, ele faz parte da vida de muitas pessoas. Na linha 708, Vale dos Lírios Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, histórias que também se tornam parte da dele. Porque a Ansal é feita de pessoas e a cada trajeto levamos cuidado, confiança e novas histórias. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685. 3217-1600 3217-1600.